dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso, do seu podcast favorito, o podcast do Longboard Brasileiro, o podcast do Cultura Longboard. Satisfação total, imensa em começar este episódio de hoje com a música Surfista, do amigo Paulo César, que também é um amigo do nosso convidado de hoje. Desde já, o nosso muito obrigado ao amigo e surfista Paulo César por nos conceder o direito de uso da sua música aqui em nosso podcast. E ao final deste episódio, nós iremos reproduzir a música completa para vocês, fiquem ligados. Bom, eu posso dizer que o episódio de hoje é um episódio mais do que importante e necessário. É um episódio inédito, fundamental e de grande importância para todos. É como a gente costuma dizer, né? No dia a dia, é um episódio de utilidade pública. E hoje, iremos receber aqui em nossa bancada o Dr. Rodrigo Moraes, ele que é advogado, procurador do município de Salvador, professor de Direito Autoral da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Privado e Econômico pela UFBA, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia, diretor e sócio da Associação Brasileira de Direito Autoral, sócio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, sócio da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, sócio do Instituto Interamericano de Direito do Autor, foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da OAB Bahia, membro da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB, autor do livro Os Direitos Morais do Autor, que fala sobre repersonalizando o direito autoral e evolução da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, do rádio ao streaming. Coordenador dos livros Estudos de Direito Autoral em homenagem a José Carlos Neto e Estudos de Direito Autoral em homenagem a Hildebrando Pontes. Bom, depois dessa apresentação desse currículo...
Vou pegar um autógrafo aqui para ele depois disso.
Eu não preciso nem falar do que se trata o tema de hoje, né? Mas só para a gente deixar aqui carimbado, hoje vamos abordar um assunto que é tão importante para vocês que nos escutam, quanto para os profissionais de fotografia. Nosso tema de hoje é direito de imagem e direito autoral. E vamos bater esse papo construtivo e esclarecedor com o Dr. Rodrigo Moraes. Seja bem-vindo à nossa bancada, Dr. Rodrigo, ou já pegando aquela intimidade, né? Seja bem-vindo, Rodrigo.
Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande, Peterson, Thiago, aí, Cris. Poxa, é uma alegria muito grande. É o surf, eu já fui um surfista, mas minha alma ainda é de surfista, adoro o mar, moro aqui em Salvador, nado na Baía de Todos os Santos e acho o surf um esporte extremamente importante, saudável, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem assim para a nossa vida. Adoro surf, não surfo mais, mas gosto muito de ver o surf, pelo menos, tanto pela TV quanto ao vivo. Estou aqui para ajudar vocês aí nessa reflexão desse tema tão importante que é o tema do direito à imagem, um tema muito importante para o surfista amador, para o surfista profissional, para o fotógrafo, ou seja, para uma gama de pro editor, para quem tem site, para quem tem rede social. Então, a gente vai trazer aqui informações práticas e eu prometo aqui evitar o juridiquês, que é aquela linguagem hermética que só o povo do direito entende. Não, vou tentar falar claro aqui para todos entenderem. E se alguém não entender alguma palavra, por favor, pode perguntar para a gente explicar, tá certo?
Boa, boa. Então, para quem, né, fazendo já as apresentações, né, da nossa ilustríssima bancada, essa bancada que a cada episódio deixa nosso podcast mais bonito ainda. Então, já vou me apresentar aqui. Eu me chamo Peterson Citônio, sou designer gráfico, especialista em criação e fortalecimento de marca no mercado baiano há mais de 15 anos. Sou criador, apresentador e editor deste podcast. Sou organizador do Noise Rider Festival e fabricante das pranchas de equilíbrio Evolution Board.
É, galera, tudo bem? Boa noite. Demais, hein? Demais a apresentação aí do convidado, professor Rodrigo. Eu acho que depois de hoje, quem ouvir esse episódio vai ter um monte de blogueirinho, influencer e YouTube apagando a postagem em rede social, hein? Com medo de ser processado. Vai ser um tal de excluir postagem aí que hoje vai ter. Vai faltar é dedo.
Do Rodrigo, se prepara aí que vai chover de gente entrando em contato com você, né?
Verdade. E eu sou a Cris, eu sou neurologista, sou professora adjunta, como você, mas da UERJ aqui no Rio, e tento ser surfista nas minhas horas vagas, e tenho isso aqui como um hobby aqui para mim, esse podcast.
Boa, boa, boa. Isso aí, minha bancada maravilhosa. Mas antes da gente começar nosso bate-papo de hoje, eu quero aqui agradecer a todos que compraram e que continuou comprando a nossa nova versão do Manto Salgado, a edição especial do Ouvinte.
Opa, né? Queria dar os parabéns, Pet. A camisa tá linda. Parabéns, jovem. Você, nessa parte de designer gráfico aí, você é brabo mesmo, hein? Tá linda a camisa.
Pô, tá linda. Rapaz, assim, quando eu pensei...
Ficou muito bonito. Camisa,
é uma edição especial para o nosso ouvinte, porque a gente está fazendo 4 anos de existência, então eu tinha que caprichar, né, velho? Mas, assim, todas as camisas...
A cor da camisa em si também é diferenciada, bem bonita.
Pois é.
E para quem for ouvir aí, a cor ao vivo é bem mais bonita do que a que aparece nas fotos.
É aquela corzinha de burro quando foge, né, como diria minha mãe.
Eu não sei porque na foto, a cor real não aparece, mas ela pessoalmente, inclusive eu tô vestido com ela, ela pessoalmente ao vivo é muito mais bonita.
Ela fica meio apagadinha na foto, mas ela é bonitona quando você pega pessoalmente, ó, azul clarinho.
O acabamento, o estilo da camisa, o corte, tudo ficou muito bonito.
Muito bem feita, muito bem feita. É. Parabéns.
E com QR Code, com foi bem legal entrar no grupo do WhatsApp e tal.
É isso, esse QR Code aí foi uma ideia assim, que eu tive muito bacana para quem estiver adquirindo essa edição nova do Manto, poder entrar nessa nossa comunidade, né, para poder estar ali diariamente em contato com a gente, conversando, trocando ideia, participando das pautas. E é isso, eu só tenho a agradecer a todo mundo que vem comprando, que vem adquirindo o Manto, né, que também está comprando os bonés. Então, é dessa forma que a gente consegue, né, captar recursos para dar continuidade a esse podcast tão maravilhoso, que a gente consegue diariamente, semanalmente, né, trazer pautas tão legais como essa que a gente está trazendo aqui hoje com o Dr. Rodrigo. Né? Então, a segunda remessa já fechou, ela foi para a produção hoje, né, e no dia 19, dia 20, já está ficando pronto. E já estou enviando para a galera aí para poder abrir o terceiro lote. Né? Mas esse terceiro lote já vai ser uma quantidade maior que eu vou precisar fechar. E com fé em Deus a gente vai fechar e vai vender todas. Né? Então é isso. Vamos ao nosso tema de hoje. E só lembrando que no final nós iremos abrir um espaço para o quiz do ouvinte. Né? São as perguntas que a gente e os nossos ouvintes enviaram aí, que a gente vai trazer aqui para a bancada para poder o Dr. Rodrigo responder para a gente.
Estou ansioso para ouvir o professor, hein? Deixa o professor falar, hein?
Boa, boa. Então é isso. Dr. Rodrigo, para a gente começar, né? Já, o senhor, você já falou um pouco no início aí que você tem um contato com o mar, com o surf, com a sua atividade esportiva, falar um pouco da sua atividade esportiva. Se quiser contar um pouco mais, só para poder a gente se ambientar já no mar, né? Nas ondas, fica à vontade.
Quando eu era adolescente, eu gostava muito de skate, muito. Inclusive, fui skatista aqui em Salvador. Gostava muito. E o surf, e era engraçado que eu andava de skate com o pé direito na frente e surfava ao contrário, com o pé esquerdo. Né?
Legal.
Eu sempre fiquei nessa dúvida, porque, poxa, achava que deveria ser igual, mas no maio era diferente o movimento. Então, assim, gostava muito, tanto de surfar quanto de andar de skate e também fazer a natação. Depois, quando eu fiz quando eu entrei na faculdade, acabei ficando um pouco sedentário, essa coisa de estudar. E aí depois voltei, logo que eu terminei o doutorado, voltei a nadar, né? Mas também já não queria mais nadar em piscina apenas, e achava a competição de piscina algo meio monótono, aquela coisa no, monótono na, dizendo o nome dos atletas, aquela coisa muita, muita zoada. E aí surge essa ideia da travessia, de fazer travessia, né, as maratonas aquáticas. Então eu voltei a nadar também no mar, competir, e é uma grande terapia a natação, né? E eu acho que natação e surf são irmãs, assim, né? São atividades muito... Todo surfista gosta de nadar, e a gente tem que entender um pouco a maré. Por exemplo, eu perdi agora de vários colegas na travessia que teve do Forte São Marcelo ao Porto da Barra, 5 quilômetros apenas, mas eu fiz toda a prova errada. Eu tinha que abrir mais a fugir da reversa e tentar não nadar contra. Foi o que eu fiz. Eu fiquei com medo de abrir demais. E às vezes você passa o Porto da Barra e vai parar no Farol da Barra. Às vezes você não consegue, se você erra na hora de fechar, né? Então eu fui muito conservador e me dei mal demais. Então, essa coisa de tentar entender um pouco a maré, acho que o nadador de mar tem que estudar, saber um pouco a maré. O surfista entende a maré, de tanto observar, de tanto estar lá. Ele sabe essa coisa da vazante, da que horas vai estar bom, que horas não vai estar. Então, eu como fui sempre nadador de piscina, e é uma coisa ser nadador de piscina, outra coisa ser nadador de mar. Nem sempre o nadador de águas abertas do mar é aquele que nada melhor. Se ele não conhece o mar, se ele faz uma estratégia errada, ele perde a prova, né? Então, eu acho muito bacana essa coisa de você compreender o mar, entendeu? É uma terapia.
Bom, doutor Rodrigo, primeiramente, obrigado, né, por aceitar e participar aqui desse bate-papo conosco, né? E para a gente começar nosso assunto de hoje, eu queria que você explicasse brevemente o que é direito de imagem e direito autoral da fotografia.
Olha, o direito de imagem, né, a gente pode dizer que é esse vínculo que a pessoa tem com o seu traço sensível, com a sua própria fisionomia. A palavra imagem há, inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, que é o coração da Constituição. O artigo 5º trata dos chamados direitos fundamentais. A gente disse que o artigo 5º seria, a expressão que a gente usa em direito, traz as cláusulas pétreas. Pétreas tem a ver com pedra, ou seja, com aquilo núcleo imodificável da Constituição Federal. Então, direito à imagem está lá, no artigo 5º, inciso 10, direito à imagem, direito à privacidade, direito à intimidade, o direito à honra, o direito autoral. Ou seja, são direitos tão importantes que nem o Congresso pode alterar através de uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, você não pode dar esses direitos através de uma reforma constitucional. Só se tiver um golpe e aí você rasga a Constituição, tudo bem, mas no sistema democrático você não pode alterar, você não pode excluir, porque é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. Então veja, se o próprio constituinte disse que o direito à imagem, o direito autoral são direitos fundamentais, é porque são direitos que têm a ver com a dignidade nossa, da pessoa humana. Então o conceito de imagem, existe um conceito mais estrito e existe um conceito mais amplo. Existe aquela imagem física, quando eu digo a imagem de Peterson, seria o rosto de Peterson, não apenas o rosto, como qualquer parte do corpo possível de identificar. Então é possível que um surfista esteja de costa e ele tenha uma tatuagem, e se eu faço a foto dele de costas com a tatuagem, é possível que todos reconheçam que é aquele determinado surfista. Então uma fotografia poderá violar o direito à imagem de uma pessoa, ainda que o rosto não apareça, mas se você puder identificar essa pessoa às vezes, né? Então, se você faz uma foto, por exemplo, de uma surfista, você tem lá um fotógrafo artista, por exemplo, que fotografa sempre uma surfista fazendo um movimento e aparece e essa surfista de costas e com a tatuagem que ela tem numa determinada região do corpo, e você consegue identificar essa surfista, ainda que não apareça o rosto dessa pessoa, é possível que haja uma violação do direito de imagem, porque você consegue identificar. Agora, a gente usa, a população em geral também fala de imagem com sentido mais amplo, que a doutrina pode chamar, por exemplo, de imagem-atributo. Como é que seria isso? A gente pode dizer que a imagem-atributo do Congresso Nacional atualmente é uma imagem ruim, no sentido de conservador, um Congresso Nacional conservador, ou seja, a imagem do judiciário, muitas vezes, é uma imagem de um poder lento, moroso, às vezes até injusto, às vezes não raro, né? O judiciário age com certa injustiça, porque a demora no processo judicial não deixa de ser uma injustiça. Então, a imagem pode ter um sentido mais amplo do que a própria imagem física. E o direito autoral é uma área do direito que protege o criador intelectual, protege o autor de obras musicais, de obras literárias, de obras fotográficas. Olha que interessante. A fotografia, ela passou a ser protegida pelo direito autoral. Nem sempre foi assim. A fotografia antigamente, logo quando surge o fenômeno da fotografia, quando a gente estuda a história da fotografia, não era considerado um ato criativo, era considerado um mero apertar um botão, né? Inclusive, a própria Kodak, eu sou da época da Kodak, eu viajava, passava as férias em Fortaleza e comprava um filme, poderia ser de 12 fotos, 14 fotos ou 36 fotos. Aí a geração nova, que é a geração dos meus filhos, eu tenho dois filhos, um de 13 e um de 11, e aí a gente fala, eu falo dos nativos digitais, eles já nasceram na época do celular, que o celular hoje é uma máquina fotográfica poderosa, e não são da era analógica que eu peguei, né? E olha que interessante, então a fotografia antigamente não era considerada uma obra protegida, logo quando surge, tanto que a Kodak tinha uma propaganda que dizia assim, "You press the button, we do the rest", uma coisa assim, mais ou menos assim, você aperta o botão e a gente faz o resto. Como que diz assim, o fotógrafo era um mero apertador de botão. Aí a doutrina, a jurisprudência foi dizendo, não é um mero apertar um botão. Existem fotógrafos especialistas em fotografar surfistas. Ou seja, existem fotógrafos especialistas em fotografar pratos, pessoas. Ou seja, se você me der uma máquina muito poderosa de última geração, eu não sou um bom fotógrafo, então eu não vou saber fazer uma foto boa, assim como um violonista não vai tocar bem um violão, só por ter, se esse violonista não for bom, não adianta você dar um ótimo violão feito por um luthier famoso, porque não vai sair ali um som bacana. A mesma coisa é a máquina fotográfica. Então, veja, o autor, o olhar do fotógrafo é muito importante. Então, há dois direitos quando a gente vê uma fotografia. Existe o direito de imagem da pessoa fotografada e existe o direito autoral do autor da fotografia. Então, numa mesma imagem, numa mesma obra fotográfica, a gente tem dois direitos de titularidades distintas. O direito da pessoa fotografada e o direito do autor daquela fotografia, e é preciso conciliar esses dois interesses, e muitas vezes na prática esses interesses são conflitantes, porque muitas vezes o fotógrafo ele quer lucrar sem pagar o direito de imagem, e às vezes a pessoa também quer usar aquela foto sua também sem respeitar o direito autoral do fotógrafo. Então é preciso conciliar esses dois direitos que têm o mesmo status constitucional, são direitos fundamentais. São direitos da mesma importância, não existe um direito com a hierarquia maior do que o outro. É isso.
Rapaz, eu tenho uma... quem está escutando... Quem está escutando... Quem tá, que, não, Bulhas, quem estiver escutando, só nessa primeira pergunta já vai dar aquele nó na cabeça.
Já vai correr para apagar, já vai olhar assim no feed, assim, e falar, melhor apagar essas fotos aqui, hein?
E olha, cara, a gente tá na primeira pergunta, viu?
Eu tenho, ouvindo toda essa explicação aí, assim, eu acho que a Cris tem coisa para falar, que a gente conversou essa semana basicamente sobre isso, sobre exposição de fotografias, assim, principalmente de mulheres, que alguns fotógrafos exageram. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o professor, assim, provavelmente o senhor já pegou alguns casos, assim, de empresas famosas ou marcas famosas que tiveram problemas com direito autoral, né? Correto?
Ah, com certeza. Olha, rogo para diversos fotógrafos aqui em Salvador e no Brasil como um todo. E a gente vê, muitas vezes, um ilícito que a parte, muitas vezes, nem sabia que era ilícito. Eu digo isso porque há, de fato, uma desinformação da sociedade.
É justamente isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu fiquei assustado uma vez porque eu vi uma grande agência de publicidade que fez uma campanha para uma montadora de carro super famosa no Brasil. E os caras simplesmente passaram na praia, filmaram um cara de longe pegando onda e meteram num comercial na TV. E coincidentemente eu reconheci, pelo jeito de surfar, eu reconheci e fui falar para o cara, falou: pô, parabéns, apareceu no comercial da montadora tal. Ele assim: como assim apareci no comercial? Falei: ué, você tá no comercial na TV, você não se viu surfando, não? Ele falou: você tá brincando, né? O cara, simplesmente a agência, a montadora, enfiaram o cara no comercial de TV assim, porque ele passou surfando ali, filmaram. E nunca ninguém pediu autorização dele para aparecer assim. Acho que os caras se meteram numa bela de uma confusão, né?
Não tenha
Sim.
dúvida, há uma desinformação também, porque eu sou professor de Direito Autoral aqui da Universidade Federal da Bahia, e essa matéria é optativa. Sou concursado em Direito Civil, e o direito de autor é uma matéria optativa. Então, há uma desinformação no próprio meio jurídico. Veja que o tema do direito autoral, muitas vezes, hoje nós já temos 1.800 faculdades de direito no Brasil, um pouquinho mais do que isso. Imaginem só a quantidade de faculdades de direito que nós temos. Pouquíssimas trazem a matéria de direito autoral no seu currículo, o que demonstra que o Brasil está muito atrasado.
Eu achei que fosse matéria obrigatória, né? Então não é obrigatório.
É matéria obrigatória, por exemplo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lá na USP, é uma matéria obrigatória, porque o professor Antônio Chaves criou essa matéria na década de 70, mas veja, a propriedade mais valiosa do século XXI é a propriedade imaterial. Então, eu posso dizer que a gente pode aferir o grau de desenvolvimento cultural, tecnológico, econômico de um país pelo respeito que esse país tem às criações intelectuais. Então, veja, países
Perfeito.
desenvolvidos, essa matéria é uma matéria muito importante nos Estados Unidos, na Europa. Então, e há várias discussões sobre essa matéria, tanto direito de autor quanto direito de imagem. O direito de imagem a gente estuda porque está dentro do programa de direito civil. Eu sou professor concursado de direito civil, a gente estuda na faculdade, em Civil 1, os chamados direitos da personalidade, que são direitos da personalidade, o direito à honra, o direito à privacidade, o direito à integridade física, né? O direito à imagem, está dentro desse rol dos direitos da personalidade. Então, o direito de imagem a gente estuda e a gente estuda diversos casos, diversas questões e diversas polêmicas, porque o direito não é algo pronto e acabado. O direito, ele muda, o direito
Eu acho
evolui.
assim,
Veja, não é algo pronto e acabado. Ah, sempre foi assim, sempre será. Pelo contrário, veja o direito de família, quanto já mudou, né? Entrei na faculdade em
Ah, sim.
95, era um direito de família. Hoje o direito de família já houve diversas mudanças na área de família. Imagine que o divórcio no Brasil só em 77 passou a ser aceito, né? Então, o próprio dano moral mesmo. Dano moral só em 88, com a Constituição Federal de 1988, foi que acabou a polêmica para saber se existe dano moral ou não. Havia então, veja que antigamente não se considerava dano moral. Para ter dano moral, dizia que não, a dor não tem um preço, o precium dolores, né? Dizia. Então, é uma evolução. Então, esse tema do direito de imagem também passa por conflitos. Então, por exemplo, já dei aula em cursos de jornalismo aqui na Bahia, e o fotógrafo, alunos, repórteres fotográficos, muitas vezes eles acham que podem fazer tudo. Então, veja, assim como existe o direito de imprensa, o direito à informação, há também o direito de imagem. Então, veja, nenhum direito é ilimitado. Isso que eu quero deixar bem claro aqui.
Perfeito.
Nem o direito Perfeito. À vida é um direito ilimitado. Nem o Perfeito. Direito à vida. Porque se alguém, Perfeito. Se um assaltante tenta me matar e eu mato primeiro o assaltante, eu não vou ser preso, porque isso é legítima defesa. Então, até Perfeito. O direito à vida tem limite para isso. Então, o direito de imagem também tem limites. Então, imagine um fotógrafo, repórter, que está cobrindo uma manifestação e tem milhares de pessoas na rua, ele fotografa, ele não vai precisar pedir autorização para centenas e milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, ele não vai precisar pedir autorização para o candidato a governador, a prefeito, que está fazendo um discurso. Então, há um interesse público de acesso a uma pessoa pública. Só que as pessoas confundem interesse público com curiosidade do público. São coisas distintas. Nem sempre o que dizem que há um interesse público... Então, por exemplo, Chico Buarque de Holanda. Puxa, um grande autor, um grande compositor. Aí ele está numa praia do Rio de Janeiro, aí certa vez ele tinha uma namorada, e aí ele dá um beijo nessa moça, e aí fotografa isso. Na visão dos órgãos de comunicação, seria o argumento é o quê? Pessoa pública é local público, posso fotografar. Então, essa visão é uma visão equivocada no meu modo de ver. Não é porque uma pessoa é pública que eu posso comercializar a imagem dessa pessoa, sei lá, só porque ela está na praia. Então, se for assim, eu estaria legitimando tudo que um paparazzi faz de autor de fotografar e comercializar, né, pessoas públicas. Quer dizer, uma pessoa pública não pode estar num restaurante só porque ela é pessoa pública, todo mundo pode fotografar e fazer uso disso. Então, veja que há várias discussões. Por exemplo, eu discuto em sala de aula casos, por exemplo, imagine um jogador de futebol. Eu estava na Fonte Nova, domingo, meu Bahia, infelizmente, perdeu do Vitória. Ele não perdeu, né? Foi empate, mas a gente perdeu o campeonato. Então, o Vitória foi campeão baiano. Então, tem jurisprudência, às vezes, uma decisão que diz exatamente o contrário da outra. Teve um caso aí no Rio de Janeiro, um torcedor foi fotografado chorando porque o time perdeu. E ele não bastasse o sofrimento do time, na segunda-feira ele vê estampada a sua imagem no jornal daí, chorando. Então ele vira ainda motivo de chacota para toda a sociedade, que não só ele estava triste pela derrota do time, como todo mundo viu uma foto com close dele, né? Ou seja, a foto era dele, não era... Porque a jurisprudência disse, eu faço uma foto e aparece um panorâmico, várias pessoas na praia, isso não seria bem uma violação de direito autoral. Então, se num jornal eu faço uma foto de a praia cheia aqui no Porto da Barra, no Farol da Barra, ou aí no Rio de Janeiro, puxa, a praia cheia aí na Barra, no Rio de Janeiro, no Arpoador, na Copacabana, e aparecem várias pessoas. Isso não é tecnicamente uma violação do direito de imagem, porque eu fiz uma foto panorâmica, eu não estou dando um close, eu não estou fechando a foto em uma pessoa exclusivamente, né? Então, veja que há certos critérios práticos para você, num caso concreto que é levado ao judiciário, você dizer se houve ou não violação do direito de imagem, e como tudo no direito há diversos pontos de vista. Então, o ponto de vista de uma empresa jornalística nem sempre é o ponto de vista de uma pessoa pública que tem uma vida reservada, que não quer estar se expondo e aparecendo em todos os lugares, né? Então, veja que esse interesse público, muitas vezes, esse conceito ele é ampliado demais para uma curiosidade do público, que, infelizmente, isso vem de jornal, né? Isso vem de mídia, isso vem de cliques. E a imagem vale mais do que muitas palavras. Estamos numa era da imagem. A minha geração, quando ouvia música, eu comprei muitos vinis, né? Eu comprava disco, eu botava o vinil LP para ouvir o disco. Eu passava muitas vezes uma tarde inteira ouvindo música. É, hoje, a geração dos meus filhos quase não ouve música, assiste música em vídeo. Então veja que ele quer ver o clipe, ele quer ver a coisa da imagem, né? Então, e Michael Jackson começa isso nos anos 80 de maneira muito forte, né? Então a imagem tem uma força muito grande. Estamos na era da imagem. Então a imagem tem uma... Claro que ao mesmo tempo o podcast também tem uma força muito grande, a questão do áudio só, né? Até porque o áudio, não existe essa questão de o cinema vai tornar obsoleto o teatro, né? Não tem isso, né? Disseram, né? A fotografia vai acabar com as artes plásticas, não acabou, o cinema não acabou com o teatro, o vinil, o disco não acabou com o show ao vivo, né? Então, também a imagem, por mais que ela seja importante e prevaleça hoje, vocês são a prova concreta de que o som, o ouvir, a própria imaginação de você tentar ver como é o rosto dessa pessoa que está falando, essa voz, como é que seria o rosto dessa pessoa. Veja que as emissoras de rádio continuam ainda tendo uma força, e o podcast tem uma força muito grande também, né?
É engraçado como as histórias se repetem, né, doutor Rodrigo? Porque no final de semana a gente estava conversando, no domingo especificamente, e aí você me mandou um artigo bem bacana, e eu li todo, do início ao fim. E esse exemplo que você deu aí do Chico Buarque de Holanda na praia, ele se parece muito com um dos casos que tem lá nesse artigo que você me mandou, e que é uma coisa muito corriqueira, né? E que as pessoas acabam, não sei, agindo de má fé ou não sabendo dos direitos, mas é uma coisa que acaba se repetindo e é muito corriqueiro isso.
Não tem dúvida, né? Então, a foto em espaço público, e hoje com a questão tecnológica, essa questão da imagem mesmo, por exemplo, aqui no Carnaval de Salvador, já há uma identificação facial quando você entra no circuito. Já teve gente que foi presa porque estava devendo pensão alimentícia, já teve gente que foi presa porque tinha mandado de prisão e a pessoa estava fugindo. Então veja que hoje a própria tecnologia da identificação também, e isso também há várias discussões sobre inteligência artificial, sobre a questão de proteção de dados pessoais. Quer dizer, hoje você vai para uma academia malhar e você já nem coloca mais o dedo para a questão digital, né? É a identificação da sua imagem, né? E aí? E depois você para de malhar nessa academia e vai malhar em outra academia. Aquela sua imagem que ficou ali, será que vão ter o cuidado de proteger isso? Será? Como é que eles vão tratar isso, né? Então, é uma questão hoje... É muito, muito importante. Estamos na era das redes sociais, também a questão da...
Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que a gente consegue levar isso para os dias atuais de rede social e fotografia e direito de imagem? A legislação, a jurisprudência já está acompanhando toda essa tecnologia e evolução, assim, a velocidade de rede social?
Com certeza. Veja, a internet, é importante que diga, a internet não é uma terra de ninguém. Não é. Não é uma terra sem lei, apesar de ter gente que acha isso, né? Mas na verdade não é. Então, quando eu falo de violação de imagem, pode ser num jornal impresso, pode ser numa rede social. Então, a gente vê hoje, claro que a internet potencializa a violação do direito de imagem. Então, hoje é possível e é mais corriqueiro a violação do direito de imagem e o estrago que você pode fazer. Então, há vários casos de bullying, de pessoas hoje, adolescentes, brigando às vezes na escola e alguém filma aquilo e coloca na internet, espalha no WhatsApp, né? Há a questão da vingança né? Daquele cara que a namorada termina o relacionamento, ele vai lá e coloca pornografia de vingança, coloca aquela intimidade do casal transando, depois coloca aquilo na internet, ou seja, há diversas modalidades de violação do direito de imagem hoje, e a tecnologia, porque veja, hoje um celular é uma câmera fotográfica, né? Então você Sim. pode filmar isso. É preciso deixar bem claro, e ao mesmo tempo que a internet potencializa a violação, também há as pessoas de má fé que também tentam se aproveitar e dizer que tudo é violação. Veja, eu por exemplo, eu neguei um caso de uma cliente certa vez, ela teve no escritório, e ela foi para um show de, por exemplo, de lançamento, de gravação de um DVD aqui na Bahia. E certa vez, quando ela foi ver o DVD aparecia ela no, na gravação, segundos apenas assim, e ela queria processar essa gravadora que produziu o DVD, porque a imagem dela apareceu no DVD. Poxa, era uma apresentação ao vivo e que havia outdoor dizendo que ia ver gravação do DVD. É. E aí começou... Eu não aceitei pegar a causa, porque eu achei que a pessoa estava querendo se aproveitar.
Então, forçou a barra, né?
Eu sempre digo que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Então, o primeiro eu tenho que estar convencido de que meu cliente teve violação mesmo, para eu poder aceitar a causa. Eu não aceito tudo que chega. Quando eu aceito pegar uma causa, eu tenho que acreditar. É, se eu sou advogado da parte autora, eu tenho que acreditar que ele vai ganhar a causa, né? Que ele tem razão naquilo. Claro que o advogado não chega para ganhar em todas. Às vezes, você é advogado do réu, você entra muitas vezes para fazer um acordo. Você entra sabendo que houve um erro, mas às vezes você liga, você pega a petição inicial e vê que o advogado foi colega seu de turma. Então, muitas vezes, você chega e liga. Poxa, vamos fazer um acordo aqui, rapaz? Olha, desculpa. Houve esse vacilo aqui, vamos parcelar. Então, às vezes o advogado entra para fazer isso, não entra para ganhar sempre, né? Então, aí o que é que eu vi? Muita gente do mercado aqui, do setor musical, começou a colocar nos ingressos, assim, olha, haverá um show e sua imagem, isso aqui poderá ser usada na gravação do DVD. Então, assim, olha, você está sabendo que vai, até para evitar que as pessoas processassem. Então, assim,
tudo, mas cara, isso aí é válido, doutor?
Veja, você pode dizer que isso seria uma cláusula abusiva, você poderia dizer que isso seria um contrato de adesão e tal, mas isso mostra uma boa fé também do empresário, muitas vezes, para dizer o seguinte: olha, a regra é essa, eu vou estar filmando, se você também não topa, ninguém, eu não estou lhe obrigando a participar da gravação do DVD, entendeu? Não é algo. É diferente de um plano de saúde que você assina aquilo porque não tem jeito mesmo, é diferente de uma empresa de luz, de concessão de luz, que você há um monopólio naquilo, então você não tem como discutir.
vencer o medo é o segredo pra encontrar a onda ideal. Poder surfar, se libertar, às vezes tem que ter uma manobra radical. Aproveitar o vento, domar o tempo do sobe e desce da maré. Ouvir a razão, respeitando a intuição, pra saber aonde o mar dá pé. Saber ficar calado e escutar a natureza. Olhar todos os lados e estudar a correnteza. Acreditar na força interior que vem do Senhor dos Oceanos. Pegar a prancha com amor e se entregar quando o mar tá te chamando.